Pô, essa altura do campeonato, Diário 104 com o microfone fechado, né, pessoal? Pô, assim não dá. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Dia 13 do 5 de 2022. É bom lembrar que hoje é o dia, né, da Lei Áurea, né? Um dia para, na verdade, de luta fundamental e para pensar esse período profundo de escravidão e longo, e que essa escravidão, no caso brasileiro, ela acabou formalmente, mas permanece nas periferias, em que a população negra não tem acesso nem emprego, nem à renda, nem à cidadania, e é constantemente, vamos dizer assim, as políticas públicas, as forças policiais chegam nas periferias de forma, vamos dizer assim, sem civilidade. Diferente como vai na zona sul, nas regiões mais ricas da cidade. Ou seja, nós temos políticas públicas diferentes e cidadãos diferentes, né? E isso está associado à nossa questão, à nossa formação histórica escravocrata, autoritária e antirreformista social. Dado isso, opa, tem que dar boa noite aí, pessoal. O pessoal tá chegando. Boa noite, Leymar. Leymar tá aí na área. Acho que alguém até já, Bicalho até já colocou também, eu não comentei. Mas quem tá chegando aí, vamos esperar um minutinho. Ô, Bicalho, que história é essa aí? Coloca aí, apareceu um Bicalho genérico. O Bicalho, deixa eu botar aqui até. Opa, a Salete, abraço, Salete. Friozinho em São Paulo, na Palissade Esvarada. Amanhã eu vou estar lá em São Paulo no evento dos 100 anos do PCdoB. Eles me convidaram, eu vou estar lá discutindo o momento atual, quais são as transformações do capitalismo brasileiro. O Julinho Besson está lá em Brasília. Oh, que história é essa, Bicalho? Agora temos um Bicalho genérico. Dudu, você explica a gente como é mesmo a tributação dos dividendos do petróleo no exterior. Vamos, Bicalho genérico já começa com pergunta difícil, né? Depois a gente vê isso, Bicalho genérico, porque eu realmente não conheço a questão tributária dos dividendos da Petrobras no exterior. Realmente eu já posso adiantar que eu não tenho a capacidade para responder a questão tributária no exterior. Realmente eu não consigo fazer essa resposta, não, Bicalho genérico. Os Bicalhos já ficam apertando cedo o negócio. Abraço, Leymar, boa noite. Leymar sempre com a gente. Alfredo Lins, até o Eduardo Toledo, do Rio de Janeiro, até comentando, pessoal, a gente só colocou o diário em cima da hora, muita gente viajando intergaláctico, boa noite, achou que não ia ter, mas essa semana foi muita correria. Eu tive que viajar para apresentar pesquisa, tive em Salvador, inclusive na data do meu aniversário, trabalhando, que é 10 de maio. Boa noite, Tony. Inclusive, meus pais não estavam lá, estavam no interior da Bahia, então foi trabalheira na terça. O Nick está sempre com a gente. O Pesadelo Periférico está sempre com a gente aqui também. Um abraço. O Diego está sempre aqui com a gente também. O pessoal está chegando. A Ingrid e o pessoal está chegando. Também sexta-feira, né, Bicalho? Pô, sexta-feira, vocês aqui no Diário. Na brincadeira, não. É o Eduardo Toledo. O Edarvo está sempre aqui com a gente também. Já deve estar tomando sua cervejinha lá na Pedra do Sal. O Tom Clay Lima. Buenas noches, camarada. Boa noite, Tom. Um abraço. Da onde está falando, Tom? De qual país latino-americano? Um abraço, Fábio. José Nogueira chegando aí na área. O Rodrigo Lemos, boa noite, Rodrigo. Acho que o Bicalho parou de colocar, o que significa dizer que ele falou, Eduardo, tá na hora de começar, né? A Tony, excludente licitude, lamentável. O Alfredo aqui falando, sextou, Dudu. Pois é, sextou e vocês aqui no diário. São Paulo, São Paulo. O Tom tá falando de São Paulo. É, tá na hora, né, Bicalho, de férias aqui com a gente. Com essa paisagem de férias, me mata de inveja. Porque eu fui para Salvador, inclusive, 2 dias trabalhando e choveu torrencialmente. A Maria Celeste está falando, sim, Maria, a Salete, é o evento do PCdoB comemoração de 100 anos. Então, eu vou estar lá discutindo o capitalismo contemporâneo, as transformações do capitalismo brasileiro atual. Né? A Maria Vieira mandando abraço aí de Porto Alegre, né? O Jorge Pérez. Bicalho, hoje está difícil de começar, né? É Eulália. Boa noite, Eulália. Mandando abraço para o Bicalho, o Alfredo. O Rodrigo. Pô, a Sara ainda zoando, Bicalho. Você ainda coloca, né? Você não tem jeito, né? Cansou da carinha de bumbum neném para voltar o bigode. Não, pessoal, eu tinha falado no último diário que, na verdade, a barba e bigode foi, não foi uma. Tirar planejado, foi na verdade foi um erro de cálculo na hora de fazer a barba rápido e aí criou um buraco e aí já estou voltando. A ideia é voltar com o bigode e a barba novamente, tá, pessoal? Sexta-feira o pessoal já começa zoando, né, Ricardo? Mas é isso mesmo. Mas vamos lá. Diário da Crise 104, né? Com qual título? Né? Com qual título? Bolsonaro, militares e andar de cima, né? Continuam se relacionando e próximos, apesar das tensões, né? E por que isso? Isso tem a ver com o que a gente viu durante a semana. Quais foram os eventos marcantes? E foram vários ao longo da semana, né? Foram vários ao longo da semana. Eu vou começar por um evento que liga a questão militar, em certa medida, né? A questão do andar de cima do Bolsonaro, que é a saída do Bento do Ministério de Minas e Energia, né? O almirante, né? E aí, novamente, aqui eu não aguento mais isso, né? Jornais tipo Folha de São Paulo e Globo, jornalista, boa parte deles, ainda fazem uma discussão que há uma tensão entre o Bolsonaro e os militares. Estão, na verdade, agora a ala que pensa estrategicamente saiu com o Bento e a ala que é pró-Bolsonaro. Pessoal, não existe essa divisão entre os militares brasileiros. A gente já falou isso desde 2019. Não é possível que esse pessoal não tenha capacidade analítica de entender o que está acontecendo. Bolsonaro e militares são criador e criatura e muitas vezes, né, se conectam e desconectam, mas estão juntos nessa empreitada. O que a gente já falou aqui é: sim, existem tensões, mas essas tensões na família militar ou no partido militar. Está muito mais associado hoje a quem está nos cargos de governo, ou quem está ganhando dentro do governo, ou quem está ganhando cargos, ou quem está aumentando a sua gestão de fundos públicos, como o Ministério da Defesa, em que, por exemplo, os militares brasileiros tiveram aumento, é o único segmento que teve o salário que aumentou em média em relação ao resto dos servidores públicos, né? Então, na verdade, não tem essa tensão entre militares e Bolsonaro. Os militares acreditam no marxismo cultural. Os militares acham que o problema do Brasil é a esquerda. Mas essa esquerda é a esquerda ampliada. A gente já fez aqui, quem não viu, o Diário da Crise 102, que é a extrema-direita e a questão do pensamento militar. Todos eles, uma boa parte deles, acreditam nessa história do marxismo cultural. O que eu acho engraçado, sabe, Calho, é que assim, Pô, você chamar de marxista ainda vai, né? Porque eu realmente faço uma discussão marxista. Cultural é mais complexo. Mas o engraçado é meus coleguinhas de faculdade, né? Que tem um antimarxismo arraigado, impressionante, porque na verdade uma grande parte da universidade ela é antimarxista. Ser chamados todos de marxismo, marxistas culturais. Eu fico imaginando, né? Que é claro. É, os militares, e aqui acho que é um ponto importante dessa discussão, é o seguinte: o que está em jogo são dimensões de ordem e desordem. Mas na cabeça dos militares, o pensamento de desordem é um novo. E nós temos a sociedade se transformando, se movimentando e se transformando. E eles acreditam que os professores, os intelectuais orgânicos, né? Que juntam, que estão disseminando um senso comum modificado, transformando as mentes, transformando a forma de pensar dos jovens, da sociedade, como diz o general já falecido Avelar Coutinho, criando um senso comum modificado, que as pessoas nem sabem que estão virando esquerda. Eu vou repetir isso aqui. Mal consigo botar meus alunos para estudar. Imagine transformá-los em um senso comum modificado, em que eles vão agora quebrar os valores da tradição judaica cristã. É demais, entendeu, Bicalho? O negócio é que tem gente, uma parte que acredita nisso mesmo, e vão se mover por causa disso. E é evidente que usam isso também para questões corporativas. Questões corporativas, a quantidade de militares no governo, quantidade de DAS. Mas ainda, Bicalho, aqui um outro ponto que é difícil identificar. Os militares, a defesa, o exército, está fazendo rodovias, está fazendo hospitais, e existe transferência de. Isso é possível, dentro da regra, evidentemente. Você passa a dotação orçamentária de um ministério para outro. Mas isso aumenta a dotação orçamentária, isso aumenta o poder do Ministério da Defesa, isso aumenta a quantidade de recursos na gestão orçamentária do Ministério da Defesa. Então, na verdade, né, e acho que aqui é o um ponto importante, os militares estão com Bolsonaro. Agora, que é aquela pergunta clássica que toda hora volta. Ai, nesse momento os militares têm uma unidade para ir numa empreitada de questionar a urna e dar um golpe clássico. Nesse momento eles não têm essa unidade, né? Já falou isso aqui várias vezes. Pode surgir uma quartelada maluca lá na Bolívia, né? Mas mesmo assim tem que lembrar o seguinte: uma quartelada maluca assim, quem fizer e não conseguir chegar ao poder vai ser preso. Perde o soldo, perde a farda, né? E ainda é preso. Acho que os militares, nesse momento, não farão um processo desse tipo, porque existem sim tensões, mas tensões que estão associadas a quem está dentro ou quem está fora, corporativamente, das benesses que o governo Bolsonaro está dando aos militares, né? Além disso, né? Tem alguns militares que acham que a forma como Bolsonaro, né, faz, né, não é adequada. Então você teria que fazer de forma mais planejada, de forma mais racional e pensada, com estratégia, tática e gerência. Olha, depois do Pazuello, essa conversa de administração e gerência dos militares foi para o espaço, né, pessoal? Capacidade gerencial na formação média dos militares, né, para tocar máquina pública, o pessoal faz até. O que faz é o seguinte, Bicalho. Faz é tem informações, faz arapongagem, faz identificação de quem é do cargo do DAS, o que é que escreve nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, entendeu, Bicalho? Isso o pessoal faz e faz parte. Tem que justificar o dinheiro do pagamento do salário do pessoal da inteligência. Mas, assim, em vez de a gente estar fazendo inteligência para um projeto nacional, da gente ter inteligência do que nós somos espionados do estrangeiro, do quanto é roubado de tecnologia, de quanto, por exemplo, os interesses externos operam aqui dentro, né? essa estrutura militar está muito mais preocupada com um suposto inimigo interno, que é o comunista e agora reatualizado do marxista cultural. Por que eu estou voltando nessa discussão de novo? Eu sei que isso já repeti várias vezes. É porque eu não aguento mais ver matéria na Folha, às vezes no Jornal Globo, agora até menos. Mas na Folha, voltando à discussão de novo, que tem um novo racha entre o Bolsonaro e os militares, né? Olha, eu até entendo algumas repetições e alguns erros. Mas se repetir durante 4 anos o mesmo erro, haja capacidade de errar. Porque recebeu em off o militar plantando informações ou soltando, dizendo que agora nós estamos contra o Bolsonaro. Eu nunca vi, né, uma incapacidade atual da discussão do jornalismo na questão militar, com raras exceções, né, algumas raras exceções, né, e alguns jornalistas que conseguem dimensionar essas diferenças. Mas, por exemplo, a discussão que aparece na Folha de São Paulo é constante isso, assim, que, de novo, nova briga, uma ala racional, estratégica, versus ala... Pessoal, a formação militar merda média, mesmo no alto comando, né, é uma dificuldade enorme de olhar múltiplas dimensões, uma dificuldade enorme de olhar o mundo hoje com crises nas suas múltiplas dimensões, ainda estão presos numa guerra fria dos anos 50, 60 e 70, né? E, como diz o pessoal que estuda os militares, o pessoal é treinado em decorar apostila para passar na prova de formação. A capacidade de pensar o todo nessas múltiplas dimensões como a gente vive hoje, para pensar um projeto de país, não tem muita diferença entre o Bolsonaro e boa parte dos militares brasileiros. Ou seja, eles continuam casados, bem casados, para usar a linguagem do Bolsonaro. Continuamos casados, eles continuam casados, e bem casados, e permanecerão, né, porque eles pensam parecidos com essa lógica. Mas, espera aí, Eduardo, isso tudo você está falando por quê? Porque isso tudo tem a ver com a saída do Bento na reclamação do Bolsonaro a respeito do preço dos combustíveis. Para quem não sabe, o Bento era um ministro de Minas e Energia que saiu. Ao mesmo tempo, a saída do Bento, aí os jornais começam essa discussão, o Guedes minou o Bento, o Guedes na disputa, tem também toda uma discussão quanto o Centrão potencializou a entrada do novo ministro, o novo ministro, inclusive, foi que eu fui colega dele na época que eu era do IPEA, porque ele é funcionário de carreira do IPEA, né? O Adolfo Saxida, tá? Que conhece tudo de energia, piada pronta, né? Tem a mínima ideia do que ele foi parar lá no Ministério de Minas e Energia. E a discussão é: e a ala militar? Não, pessoal, o Bento saiu, não tem nenhuma tensão com a questão militar, e os militares continuam no barco do Bolsonaro e continuarão, como diz o Hector Sampierre, mesmo que isso leve ao resultado do que foi as Malvinas para as Forças Armadas Argentinas. Para quem não sabe, a Guerra das Malvinas e o desastre que foi a forma de intervenção das Forças Armadas Argentinas, que, inclusive, eles acharam que iam ganhar, né, das Forças Armadas Britânicas e que os Estados Unidos iam ficar do lado deles contra o Exército Britânico. Esse é o nível de tosqueira que a gente observa hoje. Mas vamos lá. Mas, Eduardo, o que é que significa a entrada do novo ministro de Minas e Energia, que já chegou causando polêmica? O que é que o novo... Ele sempre causou polêmica desde a época do IPEA, quando eu fui coleguinha dele, pelo amor de Deus. Você vê, né? Concurso público sempre tem umas cotas assim estranhas, passa o pessoal bem estranho. E eu estou falando isso porque ele já fez artigo, você pode olhar vídeo no YouTube, da questão da relação entre salário de mulheres e homens. Ele roda correlações e acha que essas correlações explicam tudo. É um negócio impressionante. Só no governo como esse, o Saxida viraria ministro. Não é por acaso. Mas qual é a questão que ele trouxe de partida? Né? Vamos privatizar, vamos realizar estudos para privatizar a Petrobras. Né? Como assim, Eduardo? É isso mesmo. Esse governo vai iniciar estudos para privatizar a Petrobras. Aí você pode se perguntar, mas espera aí. Todos os estudos, o BNDES, né, quando realizou o processo de privatização, quando ele, vamos dizer assim, participou, nunca foi antes de 15 meses. Esse governo não tem tempo de terminar o processo de privatização. É verdade. É evidente que é verdade. Então, isso é fake news? Parcialmente, porque aqui tem um jogo na cena política eleitoral. O que é que o Saxida e o Bolsonaro estão sinalizando? Primeiro, olha, eu troquei o ministro, eu tô bravo, o Bolsonaro, né? Eu tô bravo, eu vou resolver essa questão do preço, mas eu não consigo. Olha, a gente está vivendo umas coisas muito estranhas. Já falei isso aqui, vou repetir. O Bolsonaro é o controlador majoritário da Petrobras. Ele escolhe todos os representantes do conselho de administração. O preço de derivados é uma atribuição. A política de preço da estatal é uma atribuição da diretoria. Então, Bolsonaro fica fazendo bravata, fica jogando para a galera, para o seu público, né, para o seu segmento, dizendo que as forças da Petrobras não permitem. E vão derrubar o Brasil. Ele até falou algumas verdades. Eu acho que, ô, Bicário, eu acho que esse pessoal da minha aí pegou aquela tabelinha que eu montei aqui e passou para o Bolsonaro. Porque ele andou dizendo que os lucros da Petrobras eram de 30% a margem. Ele não falou margem líquida, né? Mas ele falou que os lucros eram muito maior do que a BP, do que a Shell, do que a Exxon, do que a Chevron. Só deve estar passando as tabelinhas que a gente mostra aqui. É, precisa não, pessoal. Isso aí está lá na Economático, do governo consegue achar isso fácil. A questão toda que se coloca é o seguinte: Bolsonaro fala isso tudo, né? Pessoal fala isso tudo. O Bolsonaro fala isso tudo para a sua base. E por que para a sua base? Porque ele diz que ele está combatendo as forças da Petrobras, mas ele não consegue porque a lei não permite. Isso é a maior bravata da história. É evidente que não é simples, mas o governo tem capacidade de escolher os seus representantes do CA. Ele poderia escolher os representantes do CA, que é o Conselho de Administração, e por conseguinte escolher o presidente da Petrobras. É evidente que recentemente o próprio Bolsonaro e também o próprio governo Temer estimularam, e a própria diretoria desses últimos anos da Petrobras aumentou o poder do acionista minoritário. Isso eu nunca vi no capitalismo mundial, nem brasileiro. Aumentar o poder do acionista minoritário, que não controla. Por que será? Mas mesmo assim, o Bolsonaro tem essa capacidade de fazê-lo, de sim atuar na Petrobras. Então, quando ele faz esse show, né, ele está dizendo para a massa assim: eu estou tentando, tentando, mas não estou conseguindo. Mas aqui ele faz outra coisa. Mas já que não consigo, vamos privatizar, né? Como se isso fosse reduzir preço. Se nós olharmos hoje o preço do diesel, da gasolina, do nafta, do gás de cozinha na Bahia, né? Os baianos estão pagando o preço mais caro dos derivados no Brasil. Para quem não sabe, né? Depois da privatização da Rilam, né? Que agora é a refinaria Mataripe, controlada pelo fundo Mubadala, os baianos pagam os derivados mais caros do país. Sempre lembrando que nós, do INEP, estimamos, eu também sou pesquisador do INEP, para quem não sabe, né? Nós estimamos que a Rilan foi vendida pela metade do preço. E alguém poderia perguntar, mas como assim, Eduardo? Vocês estimaram? E é bom lembrar que, se você olhar dentro do processo do TCU sobre a venda da Rilan, a própria Petrobras, no seu primeiro relatório e seu primeiro valuation, estimou também 3 bilhões o valor da Rilan. Como o INEP também estimou 3, muito próximo de 3 bilhões também. 3 meses depois, né, eles estimaram metade do preço. Sendo que atribuíram esse problema à crise e à queda do preço do petróleo, sendo que o preço do petróleo já estava subindo. Subindo. Né? Então, tem um ativo que foi vendido pelo preço mais barato, com o argumento de que isso ia gerar aumento da concorrência e redução do preço dos derivados. Preços derivados, o quê? Subiram. Então, o argumento deles é: não, vai privatizar que os preços vão cair, para sua base. Mas eu acho que o elemento fundamental aqui, a privatização da Petrobras, é um programa de governo do Bolsonaro. Será um elemento estratégico do programa de governo, e por quê? Porque aí o Bolsonaro e sua equipe, né, operam no curto prazo, mas não são bobos. Ele sabe que esse andar de cima tá doido para que a Petrobras seja privatizada. Como assim, Eduardo, tá doido para a Petrobras ser privatizada? Porque qualquer mudança de governo, qualquer governo progressista que assuma hoje, e no caso, ou mesmo o Lula, ou mesmo o Ciro, né, o Lula que está lá na frente, já tem falado que irá mudar a política de preço da Petrobras. Mudar a política de preço da Petrobras e aumentar o investimento significa reduzir dividendos. E para quem não sabe, os próximos 5 anos, se a Petrobras não mudar a estratégia atual, deverá distribuir em torno de 350 bilhões de dividendos. Eduardo, você tirou de sua cabeça? Não, olha lá, pessoal. Olha lá no planejamento estratégico 22 e 26 da Petrobras, que foi feito ano passado. E o próximo que vai sair no final do ano, provavelmente será, essa sobra de caixa será maior ainda. Se não for alterada a política de preço, se não for alterada a questão do investimento, tem uma bagatela em disputa. E se isso for privatizado ano que vem, essa bagatela vai para o mercado. Que mercado é esse? Para os acionistas minoritários e mais, para o acionista majoritário. Então, tem capital estrangeiro, tem capital nacional, tem classe média alta, né? Tem parte dessa burguesia que está o quê? Grande imprensa divulgando, que só não divulga mais porque ainda fica nesse suposto dilema. E aí, mas é o Bolsonaro. Mas na hora H quer o quê? A privatização da Petrobras. Mesmo com todas as tensões possíveis, o Bolsonaro jogou a isca. E qual é a isca? Vem mais ainda a burguesia. E aí, Globo, vai fazer a crítica? Não é para privatizar ou não é? E aí, Estadão, é para privatizar ou não é? E aí, Folha, é para privatizar ou não é? Né? Então, observe que o Bolsonaro, quando faz isso, ele está dizendo assim. E ele tem entregado parte dos lucros, ele tem entregado parte do aumento do lucro para a grande burguesia. A gente já apresentou isso aqui, né? Eu vou trazer isso na próxima sexta-feira, as taxas de lucro do primeiro trimestre desse ano. Que eu já dei uma olhada, não consegui terminar para hoje, né? Estão subindo em relação ao primeiro trimestre do ano passado, mesmo essa draga econômica, né? E o Bolsonaro, isso é um programa de governo, e os liberais brasileiros vão apertar o dedinho da urna no Bolsonaro, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções, né? A questão toda. E aí que se coloque, acho que é importante, esse evento da semana mostra, né, como Bolsonaro e o andar de cima permanecem se relacionando. Né? É evidente que os militares e o Bolsonaro têm uma relação ainda mais umbilical, porque ali é criador e criatura. Né? O andar de cima, não. O andar de cima chutaria o Bolsonaro se pudesse. Se alguém entregasse mais lucro para ele, mas o Bolsonaro é funcional hoje. E por que é funcional? Porque um dos elementos fundamentais hoje, né, desse aumento dos lucros, além do aumento dos preços das commodities, quando já falou isso aqui anteriormente, tem a ver com o quê? Tem a ver com o aumento da exploração da força de trabalho. Da força de trabalho. Esse aumento da exploração da força de trabalho está associado ao quê? A reforma trabalhista e o baixo crescimento. Só para vocês terem ideia, e acho que aqui saiu hoje, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Saiu hoje o resultado da PNAD. Opa. A taxa de... Vamos lá. A taxa de desemprego... Opa, espera aí, pessoal. Espera aí que faltou um gráficozinho aqui. Espera aí que antes de continuar, eu vou remover porque faltou um gráficozinho, né? Eu vou remover do estúdio e eu vou falar. Então, deixa eu colocar aqui. Na verdade, o que, é que os dados da PNAD trouxeram? Né? Uma certa estabilidade da taxa de desemprego, né? Em torno de 11%, né? Só que com um agravante, né? Enorme. Qual é o agravante enorme? Qual é o agravante enorme? A queda da renda do trabalho. O que é que a gente tem verificado nos últimos tempos? O emprego tem até reagido um pouco, mas é o trabalho precário. A ocupação tem aumentado, mas você tem visto uma enorme precarização do trabalho, que implica em menores rendimentos do trabalho. Deixa eu colocar esse dado para vocês aqui. Agora eu já consegui atualizar, né? Isso aqui é a taxa de desemprego, da desocupação, na verdade, não emprego, ocupação, entre o primeiro trimestre de 2012 até o primeiro trimestre de 2022. Como a gente já comentou, mas vale a pena. A gente tem uma queda da taxa de desemprego trimestral até 2015, passa a subir fortemente em 15, aquilo que já te falou aqui, a política de ajuste do governo Dilma com o Levy acelera a desocupação, na verdade, desacelera, e pelo contrário, inverte, né? Você passa a ter mais gente desocupada. Aqui o efeito Levy, sobretudo em 15, né? Início de 16 aqui, com as políticas de ajuste, com as políticas de aumento dos juros, de política de contração fiscal, né? A partir de 16 e 17, aqui vem os próprios ajustes do governo Temer pós-golpe. Então, você chega no primeiro, próximo primeiro trimestre de 17, com enorme taxa de desemprego, beirando quase 3,5%, 14%. Cai um pouco, mas ainda permanece no patamar elevadíssimo, acima de 11%, de 10,5%, 11% no início de 2019. Volta a subir fortemente por causa da pandemia, cai no início de 2020 e 2021, mas permanece no patamar acima de 10%. O que eu quero mostrar para vocês é que essa queda da desocupação, se por um lado é positivo, porque as pessoas agora estão ocupadas, mas a recuperação da renda não acompanhou essa recuperação do emprego. O que é que a gente está saindo da crise da pandemia? Com geração de empregos precários com baixos salários. A gente consegue enxergar isso aqui, depois eu volto. Ó. Isso aqui é o rendimento médio real do trabalho principal dos trabalhadores brasileiros, dos ocupados brasileiros, em torno de 80. Em torno de. Deixa eu confirmar, mas em torno acho que de 88 milhões de pessoas. Né? Se a gente olha. Desde 2017, né, o rendimento médio está mais ou menos paralisado, né, cresce ali no início de 20 e despenca, a partir um pouco em 20, despenca com a pandemia e não se recupera. Se a gente olhar a variação trimestre contra trimestre anterior, observe aqui, é de menos, né, 8%. Mas, Eduardo, não melhorou em relação à comparação com o final do trimestre passado? Melhorou, mas ainda é negativo. Primeiro trimestre de 2020 contra o rendimento do primeiro trimestre de 2021, que essa é a melhor forma de calcular para evitar os efeitos sazonais, esse trimestre contra o trimestre do ano anterior, porque se a gente pega trimestre a trimestre, tem efeitos sazonais. A queda da renda foi de 8%. O que implica, e aí voltando, que a massa de rendimentos, né, que é o quê? É a massa total de rendimentos recebidos pelos trabalhadores. Se a gente olha a trajetória, né, a massa de rendimento passa a despencar com a própria crise da Covid, né, mas não se recupera no início de 2022, ainda é menor do que comparando, ou praticamente igual, com o primeiro trimestre de 2021, mesmo com o aumento do emprego. Por quê? Porque a renda está caindo. Mas observe, a renda do trabalho está caindo ao passo que a renda do capital está aumentando. Se a gente olha, mas de qual capital? Da mega burguesia. Acho que aqui é o elemento importante. A pequena e média burguesia está tomando ferro. Mesmo assim apoia o Bolsonaro. Está tomando ferro. Os pequenos e médios negócios estão com enorme taxa de mortalidade. Mas, em parte, permanece com o Bolsonaro, por quê? Porque eles precisam deixar desse arrocho em cima da força de trabalho. Porque no caixa dele, na questão dos custos, isso é um elemento fundamental, porque eles trabalham próximo do lucro normal. O que é lucro normal? Eles trabalham com a margem de lucro bem pequenininha, por causa da lógica da concorrência. Seu liberal, a concorrência só vale para mercado assim, tá? Mas a maioria dos mercados são oligopolizados, são formados por grandes grupos que controlam uma enorme participação do mercado. E seus proprietários são a mega burguesia brasileira que opera no território nacional e também a mega burguesia internacional que opera no território brasileiro. Alguém vai dizer esse negócio de mega burguesia, burguesia coisa antiga. Chame de empresário, então, se você quiser, de grande empresário, né? Que tem aumentado a exploração da força de trabalho, porque tem aumentado a sua lucratividade em cima da força de trabalho e ganhando mercado da pequena e média burguesia, inclusive. Se você não gostar do termo burguesia, utilize a linguagem técnica da economia, que é o seguinte: as grandes empresas estão aumentando o market share em relação às pequenas e médias empresas, porque a receita de vendas das grandes empresas foi maior do que o valor adicionado dessa empresa no seu próprio setor. Na linguagem técnica, significa dizer que você está aumentando seu market share, aumentando o seu grau de monopólio empresarial no setor que a empresa atua. Vocês viram que a questão toda que eu acho importante, e vamos falar sério agora, eu já sempre falo sério, mas eu falei com uma certa ironia, porque uma suposta tecnicalidade pode ser explicada sem ter relações de poder ou de classe, como se fosse possível. E por que não é possível, pessoal? Porque. E aí não precisa nem ter lido Marx, basta ter lido Adam Smith e o Ricardo, os pais do liberalismo. Você tem uma geração PIB, uma geração de riqueza, essa riqueza é distribuída funcionalmente entre capital e trabalho. O próprio Smith já falava, né, que de um lado o trabalhador quer mais salário, e de outro capitalista que é mais lucro. Isso é básico. E o próprio Adam Smith já dizia, se não me falha a memória, no capítulo 4, né, que eles têm mesma direção, mesmo sentido, direção contrária. Ou é o contrário. Mesmo direção e sentidos contrários. E um tem força maior do que o outro. Por quê? Porque um consegue resistir mais à greve. Isso está falando do pai do liberalismo. Mas por que eu estou trazendo essa discussão aqui que eu acho fundamental? Né? Por quê? Porque você tem uma mega burguesia, né, que hoje apoia o Bolsonaro, permanecerá com Bolsonaro e com um programa de governo de uma suposta privatização, também apoiará ainda mais o Bolsonaro. E mesmo os liberais cosmopolitas, que são pouquíssimos no Brasil, que na verdade nem tem, né? Quase todos eles numa lógica escravocrata e antissocial, estão muito pouco preocupados com a questão nacional, com a questão da população brasileira, dos oprimidos, das periferias. Na verdade, eles não se enxergam como brasileiros, né? Eles se enxergam como exilados no seu território, eles se enxergam como europeus ou como norte-americanos. É um negócio impressionante, impressionante. Isso é a burguesia brasileira, como diria o Chico de Oliveira, né? Chico de Oliveira dizia atavicamente, tem uma questão de ódio de classe com essa burguesia brasileira, porque é impressionante a capacidade e a lógica de operacionalização escravocrata, antissocial, né, e autoritária, né? Nesse sentido, e aqui eu queria ressaltar, acho que é um ponto importante, ao mesmo tempo, historicamente, essa burguesia ainda permanece com enorme poder, mas tem mudanças importantes na minha leitura, né, e de outros também, de mudanças de placas tectônicas na sociedade brasileira. Tem um aumento das mobilizações. Aí você vai dizer, onde é que eu vejo, Eduardo, se eu não vejo na rua? Tem, sim. As pessoas estão resistindo, lutando das suas diversas formas. Uma parte enorme da população mais pobre que hoje está na universidade, né, e que já se formou, está lá dando cursinho na periferia para que mais gente entre na universidade, que mais gente das comunidades, das periferias, ganhe mais espaço, ganhe mais voz e mais luta, né? Ou seja, tem aqui, né, movimentos importantes acontecendo que, no mínimo, dá confusão eleitoral. No mínimo, e aí volta a discussão, por exemplo, que cada vez fica mais claro, da questão das pesquisas eleitorais. Aquilo, né, Bicalho? Caramba, a gente falava isso desde o ano passado, desde novembro do ano passado, que as posições estavam consolidadas, tanto do Bolsonaro quanto do Lula. Mas estavam consolidadas porque, mais só do que a discussão, né, que estariam construindo essa tensão dos dois polos. Não é isso, pessoal. O Bolsonaro, a seu jeito, tem um discurso que é para andar de cima e para a discussão das questões éticas e morais, da guerra santa, da guerra moral, da guerra cultural. E o Lula tem um discurso para os mais pobres. Esse discurso para os mais pobres tem a ver com o que o Lula entregou durante o governo dele. E o Bolsonaro tem o que ele entregou durante o governo dele. Entregou aumento de lucratividade, entregou aumento da privatização de ativos da Petrobras e de outros ativos e mudanças regulatórias, e entregou a guerra cultural. Ah, Eduardo, vamos acabar com essas tensões, pessoal. As pessoas não entenderam ainda. Essas tensões permanecerão no Brasil. Sabe por que permanecerão? Porque a burguesia brasileira e essas camadas sociais médias de renda mais alta, elas estão defendendo os interesses dela. E sabe qual é o interesse dela que estão defendendo? O aumento da exploração da força de trabalho e a manutenção dos seus privilégios. E como é que essa classe média permanece com seus privilégios? Pagando por serviços domésticos, pagando por outro serviço muito menos. Pagando valores baixíssimos. Então, não é que a gente está inventando... Oh, pessoal, não é que a gente está inventando luta de classe, não. É porque isso é um fenômeno efetivo. As camadas sociais médias estão defendendo os seus interesses econômicos, a burguesia está defendendo o seu interesse econômico com mais lucro. E as camadas sociais médias retornaram um passado que eles queriam. Qual era o passado? O aeroporto que é só meu. Tem empregada doméstica que dorme em casa e não paga hora extra, né? E, ao mesmo tempo, esse mundo já não volta mais. Ele não volta mais porque você tem uma reconfiguração. É evidente que eles estão tentando empurrar. É evidente com o grau de exploração. E é evidente que o Bolsonaro ainda entrega as questões morais, que unifica tanto com parte dos evangélicos quanto os militares. Mas é evidente, e aí aquele ponto tecnocrata é assim, a lá Globo News tecnocrata. Não, de um lado tem um populismo de direita, do outro lado um populismo de esquerda. Isso vai da Globo News a vários coleguinhas liberais no campo da economia. Uma parte são meio sem noção mesmo, acreditam, faz parte, mas a grande parte que está lá é despachante, ganha dinheiro. Eu quero ver quem é que vai fazer esses estudos aí na privatização da Petrobras. Qual vai ser a consultoria ou o grande banco que vão fazer esses estudos da privatização da Petrobras? Deve estar uma guerra de foice, né? E que, na verdade, são despachantes. Eu cansei um pouco de essa discussão, porque, na verdade, eles estão afundando o país, eles estão saqueando esse país. Eles estão acelerando esse saque. E no meio dessa confusão, desse saque, um abraço, Joaquim Dantas, um abraço para a comunidade de Jacarezinho. É um vídeo recentemente que me abalou muito. A comunidade de Jacarezinho colocou uma homenagem à chacina que aconteceu na comunidade de Jacarezinho e um blindado, junto com policiais civis, foram lá e tiraram essa homenagem. Tiraram a homenagem, arrancaram. Simbolicamente, uma expressão de força de poder nas periferias. Né? É assim, que se opera, né, esse processo. João, quem vai nos salvar? Não é questão de Salvador, João. As lutas vão continuar permanentemente, João. As lutas vão... A gente vai ter muitas tensões. A gente vai ter o tempo inteiro tensionando. Eu já falei isso aqui, independente... Aqui é a minha leitura, né? Independente aqui, são elementos fundamentais, né, que estruturam hoje. Qualquer governo progressista que chegue ao poder, e o mais provável é o Lula, né, com mais da lógica da conciliação que Lula tem historicamente, e mais que ele concilie, mas se ele mudar alguns elementos, já terá reação. Acho que esse é um ponto fundamental para a gente compreender. Nós não voltaremos à lógica da conciliação de 2003 e 2004. Não há espaço econômico, político e social para isso. Nós temos que estar preparado para tensões permanentes. É assim, a gente vai ter que saber lidar com isso e a gente tem que pensar estratégias e formas para o quê? Eduardo, você tá... O pessoal da BIM que está assistindo aí, você está pensando na revolução? Não, dona BIM. O que eu estou pensando é o seguinte: aumentar a renda do trabalhador, tirar as pessoas da pobreza, da miséria, criar cotas, aumentar a população, aumentar o tamanho das universidades, colocar mais gente na universidade, democratizar o acesso, que as políticas públicas cheguem nas periferias, nas comunidades, e que o Estado e as forças policiais tenham um protocolo. E eu não estou dizendo aqui que é questão, um protocolo que seja utilizado nas periferias ou na Zona Sul também equivalente, porque qualquer vida, né, tem que ter o mesmo valor. Você não pode, na periferia, o peso de uma vida ser muito diferente do peso de uma vida, né, ou na Zona Sul, nas regiões mais nobres. Isso é uma das disfuncionalidades do capitalismo brasileiro, e eu vou falar de disfuncionalidade, que serve como instrumento de dominação da burguesia brasileira. O que o Chico de Oliveira chamava do jeitão. O projeto de Brasil dessa burguesia tem dado certo. Eles têm ganhado muito dinheiro, eles se associam de forma passiva com os capitais internacionais, mas ganham muito dinheiro, têm privilégios e se comportam como donos da Casa Grande. Isso vale para o mercado financeiro de São Paulo ou isso vale para o mercado financeiro do Rio, mesmo eles se transvestindo de um cosmopolitismo ou de uma ideia agora que eles estão preocupados com o país? Essa altura do campeonato, essa culpa cristã, né? Mesmo eles não sendo cristãos nesse momento, é impressionante, né? É uma burguesia atávica, é uma burguesia antirreformista social, escravocrata. Lutou até o fim para manter a escravidão, né? E é autoritária. E por que autoritária? Porque esteve no golpe de 16, esteve no golpe de 64 e esteve no golpe anterior ao suicídio do Getúlio, né? E esteve no golpe, né, da independência. Então, isso é, né, como se configura o Brasil, e as notícias dessa semana reforçam a relação entre Bolsonaro e militares, com suas tensões, permanecerão unidos. E mais ainda, o Bolsonaro se tornou funcional para a burguesia brasileira. Ah, Eduardo, vai ter burguesia que pode pular. Claro, pessoal, burguesia, a gente está falando de mega empresários, a gente está falando de uns 1.000 mega empresários, né? Mas 80%, 90% vai estar com o Bolsonaro. Por quê? Porque é o lucro. Mas é mais. Porque é a aceleração do botim. O Bolsonaro disse assim: vem comigo que eu continuo no botim. Eu continuo, eu deixo essa zona para vocês ganharem dinheiro. Eu privatizo a Petrobras. Né? E ao mesmo tempo, ele joga isso para frente. E no presente, coloca um palhaço para ser ministro de Minas e Energia, para desviar o foco, para avançar nas frentes da privatização da Eletrobras e para avançar em outras frentes. Novamente, aquela analogia: cuidado para não ficar olhando só para o palhaço, tem que olhar para o dono do circo. E o dono do circo é o pessoal operando, fazendo pressão com procuradores do TCU, fazendo pressão para avançar na privatização da Eletrobras, né? Tocada toque de caixa pela metade do preço, forçando para que a Petrobras continue vendendo ativos, forçando e hoje, inclusive, passando no Congresso ainda mais uma flexibilização das leis trabalhistas. Você teve a reforma trabalhista, mas o Congresso continua flexibilizando as leis trabalhistas. Pode até aumentar a ocupação, ocupação com quê? Com trabalho ainda mais baixo. Então, nesse sentido, essa semana, né, reforçou o que a gente já está falando o tempo inteiro aqui. Tem gente ainda, né? Eu fico me perguntando se é ignorância ou é oportunismo, ou são as duas coisas juntas. Eu acho que uma parte é oportunismo mesmo, porque você tem nesse momento uma aceleração do botim, porque essa burguesia e esse pessoal não sabe o que vai acontecer para frente. O que a gente viu no último diário da crise, né? O último diário da crise é o botim na Petrobras. Distribuição de lucros e dividendos de 48 bilhões. 48 bilhões. Né? E isso, né, permanece. Uma profunda aceleração desse botim. Essa semana não mostrou nada diferente. Se você olhar as pesquisas eleitorais, permanece o mesmo padrão. Bolsonaro continua com os militares e a burguesia brasileira segue feliz na sua cantinela com Bolsonaro, alegre, mas faz de conta. E uma parte diz assim: não, o problema é que o Bolsonaro não come com os talheres. Mas quem diz que a burguesia brasileira come com os talheres? Ela nunca comeu. Ela pode estar lá naquele jantar quatrocentão que o Temer estava, ter talheres de cristais, parecer cosmopolita, né? Mas eles não comem com talheres. Na verdade, eles são a expressão do dono da Casa Grande, com seu patrimonialismo, né? Com sua lógica completamente disfuncional, com sua lógica, inclusive, patriarcal, de estruturar a sociedade brasileira. Não é nenhum problema do Estado, pessoal. Não é o Estado que é o problema. É essa burguesia brasileira e suas formas de conexão e relação com o Estado e com a sociedade. E como eu falei para vocês, com as mudanças, com o aumento de renda, com todas as questões mais recentes, mesmo que isso possa implicar que a discussão é não politizou. É evidente o politizou, mas eu consumo. E numa ordem capitalista, as pessoas não querem recuar, então vão lutar por seus interesses. Isso, no mínimo, gerou uma confusão eleitoral. Isso permanecerá. O Brasil não volta atrás. Nós estamos na rua. O Brasil está na rua, no meio do redemoinho. E no meio desse redemoinho, A burguesia brasileira está batendo a carteira, tem gente fazendo rachadinha, tem gente ganhando uma boquinha, tem gente ganhando uma graninha e tem gente ganhando muita grana. E no meio desse redemoinho sofrem os que têm menor capacidade, os mais pobres, os oprimidos. Mas esse redemoinho pode gerar as condições, É engraçado, tem um aqui, quem é esse aqui? Mas comunista não, Luiz. Aqui, na verdade, é marxista mesmo. E eu estudo Marx e leio Marx. É engraçado, o pessoal agora, os bolsonaristas aparecem por aqui, é ótimo. A questão toda é que o que está no horizonte? Qual é o elemento fundamental desse processo? Como nós vamos nos preparar para essa eleição e como nós temos que pressionar o tempo inteiro, constantemente, o que está por vir nos próximos anos? Porque se, por um lado, essa burguesia é muito forte, mas ela é caótica, confusa e tem enorme dificuldade de seguir nesse butim, nesse saque, pela dificuldade eleitoral, pela dificuldade da briga que está acontecendo entre eles, inclusive entre os militares, pela dificuldade da crise institucional de minimamente coordenar o futuro. Então, é um pouco... Você fala assim, mas, pô, Eduardo, você de novo falou coisas parecidas a partir de semana. É porque a gente está numa trajetória parecida com a aceleração do saque, do butim, né? É isso que nós estamos vendo, em que essa mega burguesia continua se relacionando muito bem com o Bolsonaro e os militares também. Apesar das tensões, todos eles permanecem casados e juntinhos, mesmo que seja no escuro do cinema. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Toquem o sininho, compartilhem o vídeo. Esse é um programa do canal Instituto de Economia e vários outros programas fazem parte do canal Instituto. Abraço a todos e bom final de semana.